Olá, olá, muito boas-vindas. A quem me acompanha para mais um dos episódios do estudo do Evangelho de João. Hoje nós estamos no capítulo 7, um capítulo que vai se estender por muitas nuances. Então se aconchegue daí, pegue seu lugar, respire profundamente, se ajeite. Se você tem o hábito de pegar notas, tomar notas enquanto eu passo pelo estudo, já pegue daí seu caderno de anotações e vamos lá que a nossa tarefa hoje, ela vai percorrer muitos caminhos aqui durante um período de festa das cabanas, uma tradição judaica que até hoje é vivenciada, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Ela consiste em criar tendas para além da nossa casa, fora da nossa casa, relembrando e vivenciando na pele, o mais simbolicamente possível, esse contato com o ter muito pouco na matéria, o ficar desprovido dessa casa que estamos habituados. Para compreender que o verdadeiro alimento, a verdadeira provisão, não vem do humano, vem do alto. É uma festa de reconexão com a fonte que tudo provê. Se vocês buscarem mais sobre a festa das cabanas, tabernáculos, vocês vão encontrar muitas formas, até mesmo se vocês quiserem vivenciar em algum momento essa festividade. Ela dura cerca de uma semana. Para mim, o símbolo que ela carrega, como montanhista que sou, é maravilhoso. Estar em uma barraca, estar em uma cabana, uma tenda, viver a precariedade na matéria, é maravilhoso para entrarmos em contato com essa fonte divina mesmo que tudo provê. Então, se puderem fazer isso em algum momento da vida, entrando em contato com a fonte divina, é algo que eu indico, recomendo. Isso coloca o nosso interior em contato com o verdadeiro provimento. E é nessa festa que nós vamos estar aqui durante essa passagem. O texto é longo, vou passar por todo ele, comentar alguns trechos, mas só de percorrermos esse capítulo completo aqui, ele, se não me engano, ele é um dos trechos mais longos que nós vamos percorrer, sem as pausas, né, que sem os subtítulos, nós vamos percorrer um capítulo inteiro. Então vamos acompanhar a sequência da história, ok? Ajeitados aí, vamos à leitura. O título aqui na Bíblia do Peregrino, né? É Na Festa das Cabanas. Algum tempo depois, Jesus percorria a Galileia e não queria percorrer a Judéia, porque os judeus tentavam matá-lo. Então, o cerco já estava fechando. Aproximava-se a festa judaica das cabanas e seus irmãos lhe disseram: Parte daqui para a Judéia, a fim de que também teus discípulos vejam as obras que realizas, pois ninguém que procura publicidade age às escondidas. Já que fazes tais coisas, dá-te a conhecer ao mundo. Veja, era um convite, um impulso para ficar mais público ainda. E a expressão aqui, publicidade, ela chama muita atenção porque, sim, fazia parte do ministério de Jesus que suas obras ficassem públicas. Como eu já disse em episódios anteriores, não é à toa que Jesus usava tanto o milagre da cura, porque a cura, por acontecer no corpo físico, chama muito a nossa atenção. A gente fica assim. A gente acredita muito mais quando vê, né? Então, sim, ninguém que procura publicidade age às escondidas. Jesus sabia muito bem disso. Pois que nem seus parentes acreditavam nele. Jesus lhes disse: Ainda não chegou minha hora, enquanto que a vossa sempre está disponível. O mundo não pode detestar-vos. A mim detesta, pois lhe jogo na cara que suas ações são más. Subi vós à festa, porque eu não subo a essa festa, pois meu prazo ainda não se cumpriu. Essa festa acontece num tempo de final de outono, um momento de colheita. E é esse tempo de colheita que Jesus está se referindo aqui. Não chegou para mim o tempo da minha colheita. Dito isso, ficou na Galileia. Quando seus parentes já tinham subido à festa, também ele subiu, não em público, mas às escondidas. Durante a festa, os judeus o procuravam e perguntavam: onde andará ele? Quer dizer, já tinham ali um interesse em vê-lo, em vigiá-lo, em perceber o que ele estava fazendo, o que ele diria, mesmo quem anunciava publicamente, como ele usou aqui a expressão, detestá-lo. Ele já estava na vista dos olhos, dos olhares. Entre a multidão, murmurava-se muito a respeito dele, ou seja, dava o que falar, né? Uns diziam que era bom, outros que não, que enganava o povo. Mas ninguém falava sobre ele em público por medo dos judeus. No meio da festa, Jesus subiu ao templo para ensinar. Vejam aqui. Ele foi às escondidas, no meio da festa. Jesus subiu ao templo, não foi qualquer lugar, não foi um cantinho ali, foi ao templo para ensinar. Os judeus comentavam surpreendidos: como possui tal cultura se não tem instrução? Eles ficavam um pouco assim, em dúvida. Como que era possível que Jesus falasse coisas com tanta sabedoria, se ele era de uma origem muito simples que não frequentava os grandes centros de cultura, as grandes formações, né? Jesus lhes respondeu, vocês já imaginam a resposta: meu ensinamento não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém está disposto a cumprir a vontade dele, poderá distinguir se meu ensinamento procede de Deus ou se eu o invento. Aquele que fala por conta própria busca a própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou é veraz e não procede com injustiça. Ele entregou aqui, e ele vai continuar em mais uma frase. Ele entregou aqui um modo de se checar, de fazer uma checagem da verdade. Espera aí, esse aqui que está entregando algo está em busca da própria glória ou a glória é de quem enviou? Esse é um modo de checar a verdade. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Mas ninguém de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? Então, Deus não enviou por Moisés a lei? Não colocou pelas palavras de Moisés uma lei? Cadê vocês cumprindo essa lei? A multidão respondeu: estás endemoniado. Quem procura matar-te? Olha, a multidão não sabia exatamente o nível que estava se tornando tudo aquilo. Ela achou assim um pouco o exagero de Jesus falar que estavam tentando matá-lo. Quase como se aquela multidão tivesse sendo acusada por ele. Então questionaram: quem procura matar-te? Respondeu-lhes Jesus: por uma obra que realizei, todos vos surpreendeis. Como Moisés vos promulgou a circuncisão não que proceda de Moisés, mas dos patriarcas, vós circuncidais o homem no sábado. Que ele já está fazendo referência aqui? Ao sabá que ele curou o homem nas margens do poço, da fonte, né? Ele já está dizendo, vocês não fazem circuncisão aos sábados? Pois se o homem recebe a circuncisão no sábado para não violar a lei de Moisés, por que vos irais comigo por ter curado completamente um homem no sábado? Não julgueis pelas aparências, julgai com justiça. Então vocês me olham e me acusam por eu ter feito um trabalho, uma cura num sábado. Mas a lei não permite até mesmo a circuncisão no sábado, por que que não iria permitir que um homem inteiro fosse curado? Alguns de Jerusalém comentavam: não é este aquele que tentavam matar? Está falando em público e não lhe dizem nada. Teriam as autoridades reconhecido realmente que esse é o Messias? Só que deste nós sabemos de onde vem. Quando vier o Messias, ninguém saberá de onde vem. Então, eles estavam assim um pouco também descrentes de Jesus ser o Messias, né? Então, Jesus, que ensinava no templo, exclamou: vós me conheceis e sabeis de onde venho. Não venho por minha conta, mas me enviou aquele que é veraz. Vós não o conheceis, eu o conheço porque procedo dele e ele me enviou. Eu vim da fonte, eu vim diretamente da fonte trazer a palavra divina. Só que o que esses homens aqui estão apegados é com a origem material de Jesus. Eles queriam talvez alguém que descesse dos céus diretamente sem ter nascido como humano. Mas do mesmo modo que Jesus nasce como humano, mas tem uma fonte maior do que sendo humano, também suas palavras, quando ele ensina o que ensina, e eles se perguntam como é possível que você ensine assim sem ter passado por onde os doutores da lei passaram, por toda a cultura. E da mesma maneira, Jesus responde a mesma coisa. Eu estou em contato com a fonte, eu venho por meio daquele que me enviou. Então, a resposta de Jesus é muito coerente, é a mesma. Ele repete várias vezes a mesma mensagem que nós vamos acompanhando, mas mesmo assim é preciso ter olhos para ver, né? Tentaram detê-lo, mas ninguém o prendeu, pois não havia chegado a sua hora. Quer dizer, não era para conseguirem prender ele ali, apesar dele estar bem disponível para ser preso, né? Muitos do povo creram nele, pois diziam: quando o Messias vier, fará mais sinais do que este? Os fariseus ficaram sabendo dos cochichos do povo. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para detê-lo. Mas Jesus disse: pouco tempo estarei ainda convosco. Depois voltarei ao que me enviou. Vós me procurareis e não me encontrareis. E para onde eu vou, vós não podereis ir. Os judeus comentavam entre si: aonde pensa ele ir que não o encontraremos? Pensará partir para a diáspora entre os gregos? O que significa essa frase: vós me procurareis e não me encontrareis? E para onde eu for, vós não podereis ir? Eles ficam assim, confusos, né? Com as lógicas que Jesus fala para eles. E ficam confusos porque eles buscam apenas a literalidade. Eles não conseguem extravasar para o nível simbólico. Nós vamos vendo essa repetição ao longo de todo o Evangelho. Fica até engraçado quando eles questionam, porque a dificuldade de perceber o que Jesus está falando e explicando é exatamente a dificuldade de perceber o simbólico, o sutil, aquilo que está para além do plano material. No último dia, o mais solene da festa, Jesus se pôs de pé e exclamou. Então, visualizem essa cena. A festa acontecendo, o último dia, o mais, o auge da festa, Jesus se pôs de pé, quer dizer, ele aparece, né? E exclama. Então, ele fala com ênfase, não é ali no cantinho também, né? Também é disposto a aparecer. Quem tiver sede, venha a mim para beber. Quem crer em mim. Assim diz a Escritura: das suas entranhas brotarão rios de água viva. E vejam, essa festa tem a ver com o provimento divino vir dos céus, provimento de Deus cair dos céus, o maná de Deus. E Jesus se apresenta com essa frase, enfático: quem tiver sede, venha a mim para beber. Quem crer em mim. Assim diz a Escritura: das suas entranhas brotarão rios de vida. Referia-se ao Espírito que haveriam de receber os que creem nele. Ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Alguns da multidão, ao ouvir essas palavras, diziam: Este é realmente o profeta. Estava convencido, né? Outros diziam: Este é o Messias. Outros rebatiam: Por acaso o Messias vem da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias vem da linhagem de Davi e de Belém, a terra de Davi? O povo estava dividido por causa dele. Alguns tentavam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Quando os guardas voltaram, os sumos sacerdotes e os fariseus lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Eles responderam: Esse homem fala como jamais falou qualquer homem. Os guardas estavam numa missão bem objetiva. São guardas, eles estavam ali respeitando ordens de quem os ordena. E eles não foram capazes de prender Jesus. Jesus, pela autoridade energética que tem, consegue criar um cenário, consegue criar um efeito que não é somente pela fala, mas pela energia que emana. E esses guardas não conseguem, não conseguem. Eles cumprem a ordem de Jesus. Ainda não está no meu tempo. Não chegou a minha hora. Então, tudo o que vai acontecendo com Jesus é com permissão da sua energia. Tudo o que vai acontecer na paixão de Cristo, não se enganem, não se enganem. Vejam, é com a permissão da energia de Cristo. Cristo diz: não está na minha hora. Os fariseus replicam: também vós fostes enganados? Quem dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Somente essa maldita gente que não conhece a lei. Então, esses guardas não são tão ignorantes assim. E eles se surpreendem e ficam um pouco bravos, né, deles não terem ouvido a ordem. Nicodemos, um deles, que tinha ido a ele em outra ocasião, lhes disse: se vocês se lembrarem bem, se não me engano, lá pelo episódio 3 ou 4, há um encontro de Nicodemos com Jesus, que Jesus fala sobre nascer de novo. Eu vou deixar aqui para vocês destacado esse vídeo. E Nicodemos, coitadinho, ele não entende Ele não entende o simbolismo, ele não consegue alcançar, mas ele fica impressionado com Jesus, né? Então Nicodemos lhe disse: acaso a nossa lei condena alguém sem antes tê-lo ouvido e ter comprovado o que fez? Então ele deixa, Nicodemos abre uma brecha assim para não condenarem Jesus tão de cara, mas ele não pode trair a origem de onde ele está, junto a esse alto escalão aqui, né, dos fariseus. Responderam-lhe: também tu és galileu? Estuda e verás que da Galileia não saem profetas. E cada qual foi para seu lado. É, aqui já começa uma discussão num nível mais alto que já coloca em dúvida também: será mesmo? Né? O Nicodemos coloca essa sementinha, ele será mesmo? Mas são enfáticos em dizer: não, da Galileia não. Da Galileia não pode, você não leu? Você não leu? E cada qual foi para o seu lado, quer dizer, há uma separação ali. Há uma separação entre um lado que crê e o lado que não crê, que é a separação que vai fazer com que toda a sequência aconteça, seja permitida acontecer, porque é graças a essa separação que nós ainda lutamos uns contra os outros, não nos entendemos, não conseguimos compartilhar, partilhar, viver em o máximo possível de cooperação e unidade, não é? E cada qual foi para o seu lado. E assim encerramos o nosso trecho de hoje. Eu encontro vocês na próxima semana com o episódio 8. Desculpa, com o capítulo 8, episódio 19. Né? Já estaremos no 19. Vejam aí os episódios anteriores, coloquem em dia aqueles que vocês não ouviram. Eu estou por aqui caso tenham alguma dúvida ou queiram deixar algum comentário é sempre muito bom. Vou colocar aqui então o vídeo do Nicodemos, que eu adoro, né? No momento sorvetinho na testa do Nicodemos. Grande abraço, meus queridos, minhas queridas, e até.